tinha sido vindo a ser reivindicado pela Rede H, se sabe responder esta tarde quantas pessoas estão abrangidas e qual a capacidade total para aquelas que venham a necessitar desta resposta. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder a estes 5 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o senhor ministro Pedro Nuno Santos.
Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, senhora deputada Mariana Silva, queria-lhe apenas dizer, a senhora deputada dizia que não trouxe otimismo, trouxe problemas ou não solução para os problemas, trouxe seriedade ao debate, que acho que é a forma que nós devemos fazer um debate sobre uma matéria difícil, de difícil resolução. O senhor deputado João Gonçalves Pereira, apesar de ter falado assim zangado, foi assim que eu senti, não discordou de mim em praticamente nada, falou sobre a diferenciação dos horários como uma grande exigência. Eu tinha acabado de dizer que acho que nós devemos caminhar para isso. Só não concordo consigo, com o Sr. Deputado, quando diz que a medida é boa e simples. Ela é boa, mas não é simples. Sr. Deputado André Ventura e Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, e nomeadamente o Sr. Deputado André Ventura, que chegou há pouco tempo a este meio, mas já se comporta como os piores exemplos na vida política. Foi rápido a passar para o lado daqueles que queria pôr na ordem. Nós, não sei se estava o PSD preocupado de ser a deputada André Ventura. Admito que sim. Eu respondo. Quando o Sr. Deputado fala em revolução nos transportes ferroviários, ou o Sr. Deputado Coutrinho faz aquele número sobre não se ter feito nada, era importante que cada um de nós, e os seus deputados incluídos, fizessem o trabalho de casa e percebessem o que era a ferrovia antes, qual era o caminho que a ferrovia estava a tomar em Portugal e qual é o caminho que a ferrovia está a tomar agora. E se os senhores se derem ao trabalho, eu já lhe vou dizer, Sr. Deputado, vai ter que estar atento, porque tem que estar atento até porque da próxima vez possa atacar de outra maneira. Porque, pela primeira vez em mais de 20 anos, a CP e a IP deixaram de ter quebras de trabalhadores. Pela primeira vez em 20 anos, não só travamos a queda, como finalmente há aumento líquido de trabalhadores na CP. Nós conseguimos finalmente fundir a CP e a MF para que nós conseguíssemos ter uma empresa a trabalhar bem e no mesmo sentido. Pela primeira vez na história da CP... Peço a palavra, está bem? Ao PSD. Pela primeira vez na história da CP, nós conseguimos assinar um contrato de serviço público que dá previsibilidade e dá certeza à gestão da CP. Pela primeira vez em anos, nós fomos, porque era preciso responder rápido às necessidades da ferrovia em Portugal, nós fomos olhar para a quantidade, para as dezenas e dezenas e dezenas de material circulante encostado no país, está já a ser recuperado e a circular. As carruagens Schindler na linha do Douro, as locomotivas a 2 meses de chegar a Sintra. Anteontem, de madrugada, estavam a chegar 16 carruagens de 51 novas carruagens para reforçar o serviço de longo curso e do serviço regional. 51 carruagens compradas por 1,6 milhões de euros à Renfe. 51 carruagens. Dizer-se que não se fez nada ou que se fez pouquinho é falso. Qual é que é a questão que os senhores deputados, por estarem há pouco tempo, é que provavelmente não entendem. E com toda a humildade, nós tem que ser...
Peço aos senhores deputados que se querem...
É verdade, senhor deputado.
Senhor Ministro, se não se importa, eu peço aos senhores deputados, à parte são regimentais, mas se querem fazer à parte é com máscara, está bem? Muito obrigada. Pode continuar, senhor Ministro.
Bom, nós não... Senhores deputados, o trabalho que se está a fazer na ferrovia, bem como na habitação, infelizmente, nós não conseguimos respostas imediatas. Nós, entre lançar um concurso de comboios e ter o comboio a circular, nós, infelizmente, perdemos 4 anos, Sr. Deputado. numa habitação, para nós conseguirmos uma casa, a senhora deputada Maria Manuel Rola pedia urgência, que não tem tempo, porque é que nós queremos em 2023? Nós não queremos em 2023. Se nós pudéssemos ter as casas feitas hoje, nós tínhamos. Só que não é assim que funciona, senhora deputada. A contratação pública, o tempo do projeto, o tempo da obra, o tempo dos concursos, não funcionam com a necessidade urgente que as pessoas têm de casa ou de transporte. O que é fundamental é avaliarmos o trabalho que está a ser feito. E desse ponto de vista, nós estamos pela primeira vez a ter a ferrovia reforçada em Portugal. E pela primeira vez nós estamos a edificar aquilo que a senhora deputada desvaloriza mal, mal. Estamos pela primeira vez em décadas a ter um governo que diz e quer e está a edificar um parque público de habitação. Para responder àquela que é a preocupação também do senhor André Ventura e não apenas da senhora secretária de Estado de Habitação, porque é uma preocupação do governo. Que a política de habitação não seja apenas para os setores mais carenciados da população, mas que dê resposta às populações de rendimentos médios. É isso que nós estamos a fazer e eu peço aos senhores deputados mais atenção no que nós dizemos e no que nós fazemos para serem também mais justos na crítica que fazem ao Governo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem mais 5 pedidos de esclarecimento. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Paula Santana, do Grupo Parlamentar Paula Santos. Peço desculpa, senhor deputado, mas é que a letra dos membros da mesa não é assim uma letra muito legível. Do Grupo Parlamentar do PCP. Quando eu olhei para a senhora deputada é que vi que me tinha enganado e que não era esse o nome.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro. Já sabemos que a pobreza e a falta de condições de habitabilidade levam à degradação da saúde. E, em geral, os pobres têm pior saúde. É uma evidência. A epidemia da Covid-19 não afeta todos da mesma forma. As populações mais vulneráveis são as mais afetadas pela epidemia, são as confrontadas com a infecção, têm mais dificuldades em ficar em casa porque deixando de trabalhar, deixam de poder colocar comida na mesa para os seus filhos e porque estão confrontadas com condições de habitabilidade mais precárias. A precariedade nas relações laborais e na habitação. A utilização de transportes públicos constituem fatores que são determinantes da saúde. E é sobre esses determinantes que é preciso intervir para combater a epidemia e prevenir o contágio. Habitações sobrelotadas, onde residem avós, pais e filhos. Habitações sem condições de salubridade, onde falta a água, a energia, o saneamento. Habitações sem condições de climatização. Habitações degradadas, onde há umidades e filtrações. Em suma, estamos a falar de habitações sem condições de habitabilidade e esta é a realidade de muitas famílias que, em tempos de epidemia, não dispõem de condições para se proteger, para assegurar distanciamento físico, expondo-se à infecção. Senhor Ministro, a situação do país exige respostas imediatas para travar o contágio, incluindo na área da habitação. E nós temos plena consciência do tempo que demora para ter respostas estruturais, mas temos que também ter presente que, face à situação de emergência que vivemos, para travar a Covid, são necessárias respostas de emergência e o Governo não pode continuar a enfiar a cabeça na areia como se não tivesse qualquer responsabilidade sobre esta matéria. A situação exige que sejam garantidas às famílias condições de habitabilidade e soluções que as protejam da epidemia. Exige estar no terreno com as famílias para identificar os problemas e assegurar para cada caso e para cada situação concreta respostas específicas. Exige encontrar soluções emergentes de habitação que até ao momento são escassas. A atual situação revela que os problemas estruturais continuam por resolver. Faltam habitações públicas e esta é a questão central. O diagnóstico está feito, é preciso execução. Mas da parte do Governo não houve até ao momento uma ação direta para aumentar o parque habitacional público com resultados, seja pela mobilização do património devoluto do Estado, seja pela construção de nova habitação onde tal se mostre necessário. Se os sucessivos governos tivessem assumido a responsabilidade do Estado na habitação, hoje estaríamos em melhores condições para enfrentar a epidemia. Por isso, perante a situação concreta que vivemos, pergunto ao Sr. Ministro que medidas excepcionais pretende implementar para assegurar estas famílias condições de habitabilidade e a proteção ao surto. Se está a mobilizar todas as habitações disponíveis do Estado e outras que existam. Relativamente ao plano de realojamento que foi aprovado pelo Governo, é importante perceber que necessidades estão identificadas e que famílias estão a aguardar esse realojamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Como aqui já foi dito, o custo e o acesso à habitação é uma preocupação de todas as famílias. E esta pandemia, que obrigou uma população inteira a passar por um período de confinamento, trouxe ainda ao de cima as difíceis condições de vida de milhares de famílias portuguesas. Mas vamos aos factos daquilo que o Governo apresentou no Programa de Estabilização Económica e Social. O Governo apresenta uma série de medidas, programas que tratam da área da habitação, algumas delas medidas requentadas, apresentadas pela segunda e terceira vez, e que ao longo dos últimos anos estão anunciadas sucessivamente em programas, estratégias e orçamentos do Estado. É caso disso a velha promessa de identificar todo o património do Estado e dar prioridade ao seu aproveitamento para dinamizar o mercado da habitação, nomeadamente para famílias da classe média, estudantes, famílias desfavorecidas e pessoas em situação de sem-abrigo. E sobre este tema, faço-lhe uma questão muito concreta. Considerando o PES, quantos imóveis vão ser utilizados para fins de habitação que estejam hoje em situação de património devoluto do Estado? Quantas pessoas tenciona o Governo alcançar com este programa? E a este propósito, Sr. Ministro, relembro-lhe o dia 22 de abril de 2019, onde ao lado do Ministro do Ensino Superior e do Primeiro-Ministro segurava uma placa do Ministério da Educação no edifício da Avenida 5 de Outubro, imagem símbolo da transformação do património do Estado em residências para estudantes. Nessa ocasião, apresentou o Plano Nacional do Alojamento para o Ensino Superior. 12 mil camas até 2022. Passaram cerca de um ano e meio. Destas 12 mil camas, quantas camas estarão disponíveis a partir de setembro, quando retomar o ano letivo presencial? Outro tema prende-se com o que referi há pouco. A necessidade de portugueses sem condições mínimas de habitabilidade permanecerem nas suas casas. E para isso o Governo, em 2018, criou o programa Primeiro Direito, para auxiliar famílias que vivem em casas sem condições mínimas de dignidade. O Grupo Parlamentar do PSD tem procurado ter mais informação sobre a execução do Primeiro Direito. Posso-lhe dizer que esta tarefa não tem sido fácil ter esclarecimentos do seu Ministério. Por isso, faço-lhe uma questão muito concreta. Quantas famílias já foram apoiadas? Quantos fogos já foram reabilitados? Qual a execução deste programa ao fim de 2 anos? O Grupo Parlamentar do PSD remeteu-lhe esta questão a meio da pandemia. E, por fim, gostava também de terminar lamentando que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP tenham ontem chumbado, por preconceitos ideológicos, uma proposta do PSD que garantia uma reconversão mais ágil, mais flexível, que iria permitir aos proprietários atenuar perdas se quisessem transferir o alojamento local para o mercado de arrendamento, muito garantindo bem que as pessoas tinham mais acesso à habitação, garantindo também que a classe média tinha mais facilmente casas. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, hoje queria falar-lhe sobre os TST. Uma empresa que é conhecida na Margem Sul por fazer o que quer. Suprimir carreiras quando quer, reduzir horários quando quer, mudar os horários quando lhe apetece, faltar sobretudo nas horas de ponta quando lhe dá jeito. E isto era assim antes do layoff e será assim depois do layoff. Porquê? Porque esta empresa pode. Porque é uma empresa privada e porque o poder público nada tem podido contra o poder desta empresa privada e contra a chantagem desta empresa privada. Porque o Governo não tem mandado nos TST, como a Câmara não tem da Almada, nem nenhuma das câmaras da Margem Sul tem poder contra os TST, como Fernando Medina também não manda nos TST. E talvez isso nos ajude a perceber porque é que o único operador rodoviário monopolista da Margem Sul, que prestam um serviço pago pelos contribuintes, entrou em layoff e permaneceu em layoff durante o mês de junho. Não foi certamente porque os utentes andavam à larga nos autocarros, coisa aliás que nunca aconteceu. Foi porque a empresa fez chantagem para conseguir com essa chantagem mais dinheiro público. Aquilo que vai acontecer depois do layoff é que 90% de um serviço insuficiente vai continuar a ser insuficiente